permaneça conversado enquanto ela se manifesta. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 091-2019, peço leitura.
Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei nº 030, de 10 de maio de 2019, o qual amplia o número de vagas do cargo de motorista, constante na Lei Municipal nº 3.640, de 2017, de 21/12/2017, sendo obtidos para o momento, subscrevemos atenciosamente o prefeito municipal Paulo Berno.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores. Vereadora Adilis Maia.
Adilis Maia, vereadora, de antemada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal interceda junto ao DAE para a execução e operação da tapa-buracos na PRS 811 em toda a sua extensão.
Requerimento do vereador Paulo Volk.
Paulo Volk, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal propicie melhorias na área de lazer de Rio Barbosa, sendo rampa, acesso ao laguinho, iluminação, bancos, pinturas, cercamento do campinho de bola, infraestrutura do caminhão. E a Administração Municipal propicia melhorias na área de lazer do loteamento de cálice na Barra do Porquete, sendo tela de proteção do caminho, bancos e lixeiras.
Grande expediente, 3 minutos sobre a matéria lida. Pequeno expediente, perdão. Agora no grande expediente, fazer a inscrição do tabuleiro. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Darcy Carlos.
Saúdo a presidente, em nome dela, demais colegas vereadores, imprensa e demais pessoas presentes. Primeiro assunto é sobre abaixo-assinados. Como todo mundo sabe, se a gente vai pedir redutores de velocidade, pedir também abrigo de ônibus, né? Então, eles sempre pedem para a gente um abaixo-assinado. Inclusive, eu tenho aqui um abaixo-assinado, 4 páginas, do loteamento Novo Horizonte, onde os moradores estão pedindo 2 abrigos de ônibus. Um seria no começo da rua, onde tem uma área de lazer, e a outra no entroncamento da rua José Albino Schneider e a rua Pedro Treves. É, inclusive, sessões anteriores, mais colegas também já pediram, inclusive a presidente também, pediu abrigo de ônibus, alguns pontos, vereador Pantera, Rocha, Kiko, vários vereadores aqui na Câmara pediram também. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho, né, fazendo esse baixo assinado, e também pedimos para que realmente essas pessoas que estão solicitando com esse baixo assinado, onde dezenas de pessoas assinaram essa solicitação e também tantos outros que sejam atendidos, né? Outro assunto é o assunto que o nosso colega, vereador Rocha, se manifestou na última sessão. E aí eu trouxe aqui hoje alguns tópicos é sobre zoneamento urbano e rural. Como a gente é um pouquinho leigo, né, algumas coisas, eu vou até ler alguns tópicos aí e colocar o que seria possível nós construirmos. Zoneamento rural e urbano é um instrumento utilizado nos planos diretores da qual a cidade é dividida entre áreas urbanísticas e rurais. O plano diretor é uma lei municipal por força do artigo 182 da Constituição Federal de 1988, na qual prevê a política de desenvolvimento urbano e rural e será executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tendo como funções garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor deve conter estratégias para o desenvolvimento da cidade e a organização territorial do município, né, vereador Rocha? É isso que nós falamos aqueles dias. Para garantir os espaços, a vida na cidade e também o sustento da propriedade rural. Hoje temos mais ou menos os 4 mil terrenos no município sem, segundo o levantamento, né, sem construções. Então, por isso eu concordo com o vereador Rocha que devemos fazer um mapeamento, né, vereador, um zoneamento para impedir também o limite de avançar muito na zona rural. E também, para não também ficar desorganizado, né, entre hoje a zona urbana e a zona rural. Porque eu acho que está tudo desorganizado, né? Então, acho que o plano diretor tem que ser refeito. A zona rural desempenha uma importante função social ambiental, onde valoriza a mão de obra local e a sustentabilidade de muitas pessoas na agricultura. A atualidade do debate sobre a área rural é justificada pela urgência de entender essas categorias para que os municípios elaborem de forma ordenada seus planos diretores. Por isso, é preciso mapear o município por zoneamento para se ter o planejamento urbano e rural. O plano diretor deve tornar-se uma grande ferramenta de planejamento, evidenciando de forma ampla as funções socioambientais de um território, levando em conta o direito humano ao alimento, à terra produtiva, né, vocês sabem que cada vez fica menor a área produtiva no município, à água e ao meio ambiente, saudável também. Por isso, o plano diretor novo é importante como a melhor organização para a integração urbana e rural e deve ser repensada em nosso município. Temos que fazer uma nova proposta ou refazer o nosso plano diretor para que daqui a alguns anos possa ser usado. Para não terminar, né, vereador Rocha, com nossa zona rural. Sugiro, como já foi falado na última sessão, uma reunião com todos os vereadores, setor de planejamento do município, que é a área responsável, meio ambiente, próprio jurídico, o executivo, para debatermos esse assunto, para promovermos mudanças no nosso plano diretor, urgentemente. E para...
Me permite só um...
Sim?
Eu não sei que ano que foi feito esse plano diretor, porque eu acredito assim, vereador Darcy, foi dado muita brecha, porque avançou muito a área urbana. Hoje nós podemos ver, vai até ali no link... Rui Barbosa vai até quase na Forqueta Baixa, então se deu muita brecha. Eu acho que hoje tem que se corrigir, então, diminuindo a área urbana. Não é que eles estão construindo dentro da, abrindo loteamento dentro da área rural. Hoje, o problema é que ela é rural ainda, mas ela nos papel já é considerada urbana, né? O colega Rocha talvez também sabe disso.
Só para contribuir um pouco sobre esse assunto, eu acho que na época que foi se pensado nisso, se pensou principalmente a margem daquelas ruas, né? Não se pensou na área total. Se pensou, não, que o trajeto, que nem aqui é Rui Grande, o Forqueta, né? Que no decorrer da rua, né? Seria zona urbana para ter uma organização no caso, até o sinal Forqueta.
Isso tem que elogiar que foi em linha 32 e Arroio Grande, foi feito, e foi feito só 50 metros, né? Foi bem feito, eu acho que antigamente foi meio que dado muita brecha para isso.
Mas isso é uma coisa que há como se consertar, há tempo de nós corrigir, e eu acho que o momento é agora, porque amanhã, depois da manhã, os problemas vão se agravando sempre mais e as dificuldades todos os dias aumentam mais para os nossos agricultores.
Só me permite colocar mais uma coisinha? Precisa-se elaborar um plano rural, não só urbano, porque o que mais preocupa é as chácaras que estão acontecendo no meio rural.
Vereador, eu coloquei aqui, né? Plano rural e urbano. É os dois, né? Minha preocupação é realmente sobre essa situação que está diminuindo a zona rural, né? Mas obrigado pela colaboração, vereadores. Eu acho que é importante nós fazermos essa reunião para resolvermos essa questão. O último assunto, até fazer uma pergunta à vereadora Helena, né, Helena? Que hoje existe a lei Adote um Jardim, né? Onde moradores procuram pessoas interessadas, empresários, para ajudar, patrocinar
um minuto.
Brinquedos, bancos, né, das pracinhas, né, dos loteamentos, né? E o município não se responsabiliza por isso, né? Porque existe essa lei, né, Helena? Sim. E a vereadora já fez dois requerimentos, né? Com certeza, né? Eu acho que foi muito, muito bom ter feito esses dois requerimentos, viavam ao Poder Executivo, né, tá aí pedindo tais equipamentos. Conforme essa lei hoje que existe, né, Adote um Jardim, você tem esperança que, em ser atendido pelo governo municipal com esses brinquedos e esses bancos? Não, estou te pedindo com todo respeito, né, eu queria ver a tua colocação, né, vereadora?
Só colocando pela lei, colega.
Sim.
Deixa eu ver o parágrafo. O que diz? O programa objetivo é incentivar e promover a adoção, manutenção e proteção das áreas referidas neste artigo, com recursos provenientes de empresas, pessoas físicas, instituições públicas, instituições privadas, entidades e associações comunitárias do município. Eu acho que pela lei está bem claro, essas que podem contribuir, né?
Sim.
Com recurso ou com doação, eu acho que eu entendo que não seria necessariamente somente o público. Não sei se te ajudei.
Ótimo. Só para terminar, presidente, né? Então, por isso eu ainda tenho certeza que nós deveríamos mexer nessa lei, Adote um Jardim, em um outro item, né? Porque senão muitas áreas de lazer vão ficar órfãos de equipamentos. Muito obrigado, era isso aí.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Eu quero hoje de noite falar do estacionamento rotativo que foi implantado no nosso município em algumas ruas da cidade. Ele foi uma decisão muito bem acertada pela administração, comunidade e família, onde as pessoas que precisam realizar seus negócios, elas têm mais chance de estacionar seus carros perto dos estabelecimentos. o município, em parceria com os donos de terrenos, fez alguns estacionamentos também, públicos, nos terrenos baldios, dando mais opção para quem trabalha no comércio, na cidade, para deixar o seu carro por mais tempo. Mas o que está me preocupando, que fui questionado por várias pessoas do município, é quanto à falta de, talvez até, não sei se é, se é de respeito ou alguma coisa assim, que algumas pessoas estão usando esse estacionamento rotativo por mais tempo, assim. Então, claro, tem a fiscalização. A gente sabe que isso geralmente, pelo que me passaram, está acontecendo em dias de chuvas, onde é que a fiscalização ela é mais difícil, né? A gente sabe que talvez deveria ter mais gente fiscalizando, mas tudo são custos. Então, a gente pediria também para a população, para que ela colaborasse, o pessoal do comércio também, para que eles realmente colaborem, porque estava funcionando muito bem, eu acho que ainda continua funcionando muito bem. São alguns pontos, é um e outro, que costuma fazer isso. Então, se o pessoal puder respeitar isso, eu acho que veio bem para o município. Então, eu peço também para o setor de trânsito cobrar um pouco mais essas pessoas que geralmente deixam, que me passaram, algumas pessoas quase sempre são os mesmos, marcar essa placa e daqui a pouco conversar com essas pessoas, e se não tem que advertir com multa ou guincho. Acho que foi uma coisa boa, bem implantada, então acho que deveria continuar funcionando bem, né? Também falar de da importante ação do município, da administração, em conjunto com a Brigada Militar e o Concepro, onde nós vereadores também sempre se preocupamos com a segurança do município. A gente conversava sempre com a Brigada, já com o prefeito Klaus, a Luísa, trocando ideias. Então, acredito que essa ação, assim, pensado para melhorar para a comunidade, que foi a polícia online, vai facilitar a comunidade falar com a polícia, vai proporcionar ao cidadão com que ele possa contatar diretamente com o policial que está dentro de uma viatura. Isso vai dar mais agilidade, mais qualidade no serviço prestado, tanto para quem precisa do serviço, tanto para quem executa o serviço, também vai facilitar. Quando a gente ligava no 190, a gente sabe que uma pessoa lá atendia, tinha que repassar de novo para o carro da brigada. Então, isso tudo, a informação, às vezes, ela pode chegar de uma forma diferente. Assim, ela vai chegar de uma maneira exata, falando no telefone ou também pela plataforma, onde é que a pessoa pode falar pelo WhatsApp diretamente com o brigadiano que está na hora atendendo. A plataforma, ela é muito simples de baixar no celular, é só se cadastrar. Eu peço para que as pessoas mais jovens, os estudantes, pessoas que têm mais facilidade com essas tecnologias, elas ajudem os amigos, ajudem os familiares, para que eles consigam baixar esse programa em seus celulares. É melhor que essas pessoas não precisem desse programa, do que num momento quando tu tiver uma necessidade, é difícil, demora um pouco para baixar, a gente sabe do nervosismo, então é melhor ter e não precisar. Então, ele não demora muito para baixar no celular, é bem fácil de lidar. Então, aproveitar para falar que a administração, comunidade e família, ela sempre está preocupada com todos e também na segurança. Também na semana passada, conversando com o Klaus, também foi assinado o contrato de locação das câmaras de vídeo monitoramento. Então, através do Concisa, vários municípios fizeram esse pacote, que conseguiram reduzir o custo. Então, isso também é importante. A gente sabe que os custos do município são elevados, quando a gente pode economizar, é importante. Então, eu acredito que agora, nos próximos meses, isso também vai se tornar uma realidade. Então, vai ter mais alguma coisa que vai ajudar os cidadãos, nós, a termos mais segurança. Acredito que a Brigada também vem fazendo um serviço bom, a Polícia Civil. Então, todos trabalhando junto, a comunidade ajudando, acho que o município pode ficar mais seguro. Claro, a gente nunca está livre de nada, mas acredito que a administração está sim preocupada com essas questões. Outro assunto que quero me já me manifestei nessa casa, é a respeito de implantação de energia solar em alguns prédios públicos que consomem mais luz, ou fazer um espaço, um investimento maior nessa área, em algum lugar específico, algum empreendimento maior. Acredito que poderíamos também economizar alguma verba em custos de energia, como nas escolas, nos postos de saúde, setor administrativo, obras e outras repartições públicas, e ainda gerar uma energia mais limpa. Estive conversando com o coordenador do Departamento do Planejamento, Enéas, e já venho mais tempo sempre conversando com ele, e agora ele me passou que uma das coisas que vai acontecer agora, nos próximos dias, vai ser que em seis escolas e o prédio aqui da administração, eles vão trocar as lâmpadas que ainda existem comuns, todas por lâmpadas de LED. Vai ser feito por uma empresa, então isso já vai reduzir os custos de energia. Com certeza vai valer a pena fazer esse tipo de serviço. Também ele me passou que está terminando os estudos dos prédios públicos, o quanto que consumimos dentro do município de energia, uma coisa que eu pedi faz alguns meses, acho que foi inclusive no ano passado ainda, e então ele está sendo concluído, para em cima disso ver com uma empresa especializada qual a melhor situação para que o município possa economizar em custos de energia e gerar uma energia mais limpa. Então, agradecer aí a equipe do planejamento, que a gente sabe que tem várias obras que eles estão sempre trabalhando, às vezes o tempo é curto, mas que eles estão sim trabalhando nisso. Fico feliz e agradeço ao setor do planejamento. Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Vou falar um pouco da matéria que saiu no Jornal Informativo da segunda-feira, dia 13, da Praça das Margaridas. Até o título me chamou bastante a atenção, que eu gostei, é bem isso. Eu quero parabenizar o casal Glaci Finger, o Reines Stack e a comunidade pela iniciativa. O vereador Darcy também me ajudar. Dentro da sistemática do programa Abrace um Jardim, da proposta da administração municipal, que tem como objetivo principal incentivar e promover a adoção e proteção das áreas verdes. Eu quero lembrar também da pracinha da rua Ulmiro Lanzin, entre as ruas Rio de Janeiro e Bahia, onde a comunidade também adotou o espaço e está lá a pracinha. Então, eu acho que essas comunidades estão de parabéns, se preocupam também com as suas crianças e deixar o lugar mais bonito, que é o que, que foi aprovada, né, a lei em 22 de junho de 2017, a lei 13.597. Então, eu fico bem feliz que as pessoas têm esse olhar e acompanham, né? É consolidado com a comunidade, cada um ajudando, né? Cada um doando de alguma maneira ou participando, ajudando com limpeza, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso é o que vale. A gente fica bem feliz por ver que as pessoas têm esse olhar e esse sentimento de comunidade.
Isso. Vereadora, posso Sim? contribuir? Não, com certeza, eu também vi a matéria no jornal, né? Matéria muito interessante. Uhum. Mas ali foi um vizinho lá que doou, né, dois equipamentos, né? Eles mesmos reformaram. Sim. Mas não é todo o loteamento que se consegue isso aí, né? Claro. Então, assim, claro, hoje com dois mil, 3 mil. Com certeza se consegue bastante equipamentos para uma área de lazer, né? Por isso que eu sugeri e coloquei que poderia o Poder Executivo ajudar um pouco, né, para poder embelezar essas áreas de lazer. Né?
Sim.
Tá, obrigado.
Obrigada, Darcy. Seria isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto dessa noite é falar da agricultura, falar um pouco do meu anteprojeto, um projeto que está aberto aos demais colegas vereadores. Eu tive a oportunidade, no ano passado, até mencionei nessa casa, para que eu pudesse levar essa ideia ao CONAR. Esse momento aconteceu, eu tive a felicidade de constatar com o presidente do CONAR, e ele, no momento que eu fiz esse contato, já colocou à disposição, e gostaria de agradecer a pessoa do Daniel Freire, que é o presidente do CONAR, tive a oportunidade de colocar a esses representantes uma ideia de uma fórmula de nós poder manter o nosso jovem agricultor na agricultura. Foi muito interessante, foi uma coisa que eu mesmo não esperei, que as pessoas de fato estão esperando por um projeto que de fato mantém o nosso agricultor na, principalmente o nosso jovem agricultor na agricultura, e principalmente colocando uma ideia que é a ideia mais importante. Sem nenhum custo no momento, nós podemos sim incentivar o nosso jovem agricultor. Tiveram lá o presidente do sindicato, ele até se admirou pela ideia. Eu digo assim, essa é uma ideia que está aberta, gostaria muito que os demais colegas vereadores, o próprio CONAR, fosse se empenhar para construir de fato uma coisa que nós poderíamos bem ali na frente de dar um incentivo justo aos nossos jovens agricultores para que eles permaneçam na sua propriedade. Até falei um pouco sobre os condomínios de aves que estão saindo, eu acho que o condomínio de aves que seria ali no município da Ilha do Meio foi transferido lá para o município de Cruzeiro. Eu, no meu ponto de vista, não vou ser a pessoa que vou ser contrária a essa ideia, mas eu, desde o meu primeiro momento, eu coloquei uma ideia diferente. Em vez de nós fazer um condomínio, foi feito um condomínio de leite, eu também aprovei esse projeto, mas a minha ideia, tanto do leite como de aves, era sim de incentivar para que esse investimento fosse sair na propriedade de cada um associado desses condomínios. Nós ia manter o jovem lá, cuidando do que é dele, e não deixando as coisas num condomínio onde é administrado por uma pessoa, lá se tem funcionários, lá a despesa com certeza é bem maior. Se hoje já temos uma dificuldade muito grande de fazer sobrar, imagina se uma pessoa cuida do seu aviário, cuida do seu chiqueiro ou do seu tambo de leite. Na propriedade já é difícil fazer sobrar. Imagina fazer sobrar num condomínio onde, com certeza, as despesas são muitas e nós estamos incentivando cada vez mais, esvaziando o nosso interior. Porque, com certeza, a pessoa que fez, que faz parte desse condomínio, ele buscou algum crédito para ser investido. E, com certeza, esse crédito da manhã ele não terá na mão para investir na sua propriedade. Com isso, acontece que muitas propriedades investem num condomínio e a sua propriedade esvazia cada vez mais. É uma ideia, por isso que eu digo que o anteprojeto, que não digo que seja um anteprojeto, aquela ideia de nós conseguir manter o nosso jovem agricultor na agricultura, ela com certeza pode ser ampliada. E cada ideia do grupo é bem-vinda. Porque se nós analisarmos a faixa etária do nosso interior, ela é bastante avançada. Nós temos pessoas de 55, 60 anos que somam a grande maioria dos nossos agricultores. Vamos falar em 10, 15 anos, muitos e muitos desses agricultores não existem mais. E se nós não se preocupar em colocar algum substituto, com certeza o nosso interior irá esvaziando dia a dia e vai deixar, quem sabe, de existir daqui um tempo a mais. Uma outra ideia que eu gostaria de comentar é sobre as podas de árvore. Eu presenciei essa semana, gostaria muito do setor competente que fosse se deslocar na rua Henrique Tomé, no bairro Bela Vista, onde nós temos duas, três árvores que invade a metade da pista. Eu presenciei um caminhão vindo do campo do Bela Vista, sentido a rua da Bela Vista, e um outro carro descendo a Henrique Tomé. O caminhão desviou as árvores existentes lá, que infelizmente não teve outro jeito de passar, porque as árvores estão invadindo muito, e o carro descendo à direita, quase que acontece um acidente nesse momento. Eu gostaria muito que o setor competente fosse dar uma olhada nessa rua, porque com certeza tem que se dar um jeito nessas árvores. Que seja uma poda ou que faça qualquer coisa para pelo menos deixar a pista de rolamento em condições de trafegar. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulinho.
Senhora presidente, mesa diretora, colegas, imprensa, demais presentes. Começar já também agradecendo e elogiando a Secretaria de Obras, juntamente com as subprefeituras, que hoje, após uma semana intensa de chuvas, já começaram a fazer os reparos nas estradas gerais de Arroio Grande. Amanhã parece que já vão iniciar em Picada Arroio do Meio, e também sendo feitos reparos nos loteamentos de nossos bairros aqui da nossa cidade. Então, primeiramente, agradecer já por estarem atentos e fazer com que continue fazendo esse trabalho sempre logo após as chuvas. Questões dos nossos pedidos na área de lazer, no bairro Rio Barbosa. A gente foi interpelado por alguns moradores que moram bem próximos ali à área, nos relatando que de madrugada estão tendo algumas arruaças, pessoas pelo horário, né, madrugada, não deve ser coisa boa que eles estão fazendo lá. Então, a gente está pedindo vários incentivos para aquela área, né, mas principalmente por causa da segurança. Então, a iluminação, ter uma iluminação um pouquinho melhor, já, pelo menos, já ajudaria. Questão lá de segurança para as crianças também, do que frequenta o laguinho, está precária também aquela rampa. Da questão do campinho também, os moradores pedem uma tela de proteção, porque a bola normalmente vai para a rua, né? E também os moradores se colocam à disposição, não querem também tudo de graça. É uma parceria com a administração, moradores se colocam à disposição para fazer a mão de obra deste trabalho. Neste mesmo sentido, na outra área de lazer que eu falei sobre, lá no loteamento Calce, na Barra, moradores também pedem uma tela de proteção, justamente pelo perigo das crianças sempre correrem atrás da bola e pode evitar um acidente mais grave. Então, lá também os moradores se colocam à disposição para fazer a mão de obra deste trabalho. Então, a gente pede para a administração que, ao longo dos anos, vem ajudando nas áreas de lazer. A gente sabe que faltam ainda, né? Mas todo ano sempre é acrescido. Tem a questão das academias ao ar livre, que todo ano está sendo ampliado. Então, a administração vem fazendo esse trabalho. E o que a gente pede, então, que continue apoiando as comunidades neste sentido. Também, ainda falando de uma área, não é área de lazer, mas pessoas que moram próximos ali à área do campinho de futebol do Navegantes, pede para nós fazermos uma limpeza. A gente sempre, quando secretário, a gente fazia essa limpeza, porém, algumas pessoas acabaram se beneficiando disso, largando coisas indevidas naquele local, e por isso que isso não foi mais sendo limpo. Só que há um porém também, não sendo limpo, também os animais, os insetos também estão se proliferando. Então a gente pede ao setor do meio ambiente, junto com outro setor, obras ou algum setor, para ter uma conversa e ver o que pode ser feito para amenizar aquele, até porque a gente tem uma OBS próxima ali também, né? Então a gente pede encarecidamente para dar uma atenção neste local. Seria isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa e pessoas que nos assistem essa noite aqui. Algumas coisas que eu quero você colocar, pedir, como o colega colocou, após vários dias de chuva, né? Estradas, loteamentos estão realmente ruins, em péssimas condições. Quero deixar aqui pedido para o secretário de obras para dar assim que possível, dar uma atenção ao loteamento Berk, Oniramayer, onde é que a chuva provocou erosão em alguns lugares, já que realmente está quase impossível de trafegar nesse loteamento. Então, deixo aqui o meu pedido. Fui procurado por moradores para que, o mais breve possível, faça a manutenção dessas ruas nesse loteamento. Outro assunto que eu quero abordar mais uma vez aqui nessa casa é sobre o loteamento em Costa Verde, que fica ali atravessando a Rio Mutucuna, entrando aqui no loteamento novo ali atrás do estacionamento da BRF, onde é que eu já fiz pedido por escrito, já falei sobre lixeiras nesse loteamento. E fazer com que o caminhão recolha esse lixo. Hoje o caminhão não está entrando nesse loteamento, então as pessoas moradores, lá está aumentando também as moradias. Então eu peço que o setor competente, responsável, estude a possibilidade de instalar as duas, três lixeiras na rua principal e para que o caminhão do lixo entre para recolher esse lixo, que é um pedido dos moradores, já que eu já fiz por escrito nessa casa. Também quero colocar aqui sobre as emendas do deputado Jerônimo, que na sexta-feira, então, foi pago, até o prefeito me ligou ontem, então a gente já se reuniu com os moradores da Rua Alagoas, que nas próximas horas então vai ser feito, dado início, o asfalto da Rua Alagoas, sentido ali que vai pelos fundos da Dália. E então, os moradores estão agradecidos e contentes que eles vão ser aquele asfalto que já vinha muitos pedidos há anos. A gente colocou uma emenda ali, claro que não iria dar o suficiente para fazer até onde, para que passasse as moradias. Então o prefeito nos procurou, nos chamou, colocando que ele já fez um aditamento, onde é que vai ser. Então, todos os moradores ali que moram vão ser beneficiados. E também dizer que aos moradores de São Caetano, que agora também acho que nessa última etapa veio o restante do pagamento da emenda da Escola São Caetano, que ela está em fase de conclusão agora, acho que com isso aí a empreiteira termina essa obra para ser entregue para a comunidade, que a comunidade escolar está também já esperando há muito tempo essa obra, por aumento de alunos, que moradores de São Caetano. Então, realmente, a diretora também já me cobrou algumas vezes, então agora eu acho que nós vamos conseguir terminar, entregar essa obra para ser usada pela comunidade de São Caetano. E para colaborar um pouco com colega Rodrigo, sobre o rotativo, é um projeto que eu também elogiei nessa casa quando ele foi instalado e realmente funcionou bem até uma certa altura. Eu acho que hoje nós estamos tendo problemas já, e ele é bom, mas já não está sendo, não é mais o que era lá no começo. Eu acho que tem que realmente fiscalizar melhor e, se não tiver, não tem outro jeito, tem que começar a aplicar a lei, o que a lei diz. Ela diz que reincidência, passado, diz que após uma hora e meia a pessoa é comunicada e não sendo resolvido, multa e guincho. Então, não adianta, eu já falei em outra oportunidade, nós falar, e porque, infelizmente, o povo, ele não, parece que ele tem que doer no bolso. Eles não conseguem entender que isso é uma coisa boa, que todo mundo precisa, mas tem uns que tem que passar, tem que se passar.
Só para colaborar ainda.
Pode falar.
As pessoas até não reclamam se passar até 2 horas, mas tem gente que está se aproveitando realmente, como você falou. Às vezes
exato.
Tentando deixar meio-dia ou aproveitar um dia de chuva, né?
Hoje, por exemplo, um dia de chuva, a rua coberta lá voltou a ser um estacionamento. Não está sendo, não tem, pode falar, Rocha.
Acho que só para contribuir um pouco, acho que estão com razão de colocar essas coisas que de fato prejudicam as pessoas corretas, né? Mas eu gostaria muito de aproveitar isso, Eu acho que a saída da cidade deveria existir uma redução de horário. Eu acho que se nós analisarmos das 6 até as 8, se nós chegar lá antes das 7, já terminou o fluxo de veículos. Eu acho que para beneficiar e ajudar esses comerciantes que moram ali, com certeza reduzindo até 7 horas, nós vamos prejudicar ninguém, muito menos a pessoa que está querendo passar o trevo, porque 6:30, 6:15 já terminou o movimento. Eu acho que poderia se pensar uma situação de rever a questão desse horário.
Vereador, só para contribuir também, já fiz essa solicitação à Secretaria de Trânsito para realmente mudar o horário, né? Que não precisa ficar até as 8, que às 7 horas está muito bom, né? Então poderíamos rever a situação de passar das 20 horas para as 19 horas desse horário.
Eu sugiro então, não sei, conjuntamente, nós todos, se estiver de acordo, acho que nós todos fazer um requerimento e assinar, encaminhar para o Departamento de Trânsito, para eles estudar essa possibilidade, que eu concordo também com o Rodrigo.
Só para lembrar, eu acho que não foi feito quando estava aqui o vereador suplente, o do Banisul, o
Juarez?
Não foi feita essa solicitação?
Acho que não, o Márcio deve estar
tínhamos tapar. Comentado. Eu acho que sim.
Ele se manifestou, mas não foi feito por escrito. Acho que nós poderíamos fazer, realmente, isso aí o vereador Rocha tem razão, eu acho que 7 horas da noite terminou o fluxo e dá para mudar ainda. Eu sugiro, eu sou parceiro, nós fazer o requerimento em conjunto e encaminhar ao Departamento de Trânsito para rever isso aí. Presidente, seria isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora Presidente, demais colegas, pessoas que nos assistem, eu vou trazer de volta a essa casa hoje um assunto que se refere a calçadas de passeio. Nós estamos mais ou menos completando um ano da última discussão que houve nessa casa, onde foi amplamente discutido o programa de asfalto para todos, onde existe um projeto existe uma lei dentro do município, e todos os vereadores tem uma posição sobre isso, uns de uma forma e outros de outra forma, mas o que a gente sabe é que existe muita calçada ruim em nosso município e em muitos lugares inexistentes. E eu tenho sempre cobrado do executivo uma ação referente a isso, independente de que forma, mas que nós pudéssemos melhorar a nossa cidade. Depois desse período todo, nós não tivemos praticamente nenhuma inovação. Aprovamos recentemente um projeto para fazer uma revitalização ali na quadra do Guararapes. Quero acreditar que isso esteja sendo tratado, mas especificamente nesse período, praticamente nada foi feito. Se falou muito de que o poder público, só um instantinho, que o poder público teria que tomar a iniciativa, começando pelas calçadas dos prédios públicos, das escolas, e, consequentemente, cobrar dos particulares. Eu, às vezes, quando eu falo, eu nem me refiro a problemas muito grandes, mas se tu sair nessa rua principal, onde o comércio, onde o cidadão cobra um aluguel caro, e lá existe uma deficiência de 2, 3 lajes, eu não posso acreditar que isso não tenha uma possibilidade de conseguir que isso seja solucionado. E assim, se nós formos caminhar ao entorno, tem inúmeras situações que estão fazendo aniversário de novo. Rodrigo, se te quiser colocar.
Você falou do Guararapes, já está em licitação. Acompanhei essa semana, estava no jornal. Então aquilo lá vai ser feito.
Ótimo. Eu acabei de citar que foi uma das coisas que aconteceu, que está acontecendo. Mas assim, eu me lembro que foi falado sobre a questão da Corsã, a quadra Corsã, até agora não se tem nenhuma novidade. Tenho várias outras situações de escolas assim. Então, eu tenho a obrigação de trazer de volta, depois de um período todo, porque nós somos representantes da sociedade, a sociedade nos cobra, e volta e meia, nós nas ruas, nas discussões, nas nossas caminhadas, nós se confrontamos com pessoas. E aí, vereador, como é que está essa situação? Você me falou na outra vez que vocês tiveram reunião, que seria encaminhado soluções, e infelizmente não acontece. Então, eu tenho a obrigação, cara presidente, de trazer de volta esse assunto e continuar cobrando solução do poder público, porque ele tem que tomar essa iniciativa, ele precisa agir, ele precisa, em cima do projeto de lei que ele tem, em cima das ferramentas que ele tem, ele precisa cobrar melhorias no nosso município, o que se tange a calçadas de passeio. Certo? Uma outra proposta que eu queria trazer para a análise dos vereadores e da administração é sobre a rua coberta. Eu tenho tido a felicidade de viajar por algumas cidades, até em torno, dentro do nosso estado, fora do nosso estado e até fora do nosso país. Então, se encontra muitas ruas que são fechadas para o trânsito, especificamente para lazer. Nem todas cobertas. Recentemente, no Chile, nós fomos para Santiago. Então, existe uma avenida inteira. São, acho que, 15 quadras totalmente fechada para o trânsito, transformada para lazer. Assim, nós temos aqui próximo, em Gramado, em Flores da Cunha, em Pelotas, tem uma partezinha, e outras situações assim. Então, eu acho que a Rua do Meio poderia ir pensando, porque como o vereador agora falou, a rua coberta, ao normal, ela está sendo usada para estacionamento. Não tem necessidade de nós deixar a rua para estacionamento. Eu acho que, completando o projeto da rua coberta com a praça, poderia se pensar em torná-la proibida para tráfego de veículos e ornamentá-la e para ser usada para as pessoas, porque a gente percebe assim, tem a praça, mas parece que ficar numa rua que não tem trânsito, uma rua adaptada para o lazer, é um outro gosto. A gente percebe isso. Tu queria falar alguma coisa?
Sim, Vanderlei, eu acho muito boa a tua ideia. Eu acho que ano passado até foi feito em domingos por um tempo, né? Eu acredito que nossa cidade tem bastante problema, que ela é uma cidade bem pequena, que centralizada durante a semana nos faz falta esse estacionamento. Eu acredito que para começar, fizesse sim final de semana, já seria uma ótima ideia, né?
Olha, bom, como eu estou dizendo, eu estou trazendo a ideia aqui, eu acho que... Vereador Pantera...
Contribuir contigo, eu acho que o que você quer dizer é que tem atrativos, né? E para isso teria que ter algum... Não tem como deixar a semana aberta, final de semana fechado. Eu entendo essas que tu tá falando, essas ruas. Lá tem coisa, tem para brincar, brinquedos, tem verde, tem jardim. Então, é isso que eu acho que você quer colocar, então.
Exatamente, pensar que essa rua no futuro não vai ter mais trânsito, o trânsito vai ser desviado para os outros lados e ela fica acoplada à praça junto com a rua coberta e com os comércios ali, torná-la simplesmente para a área de lazer também. Eu preciso compartilhar um pouco, já que os vereadores tocaram na questão do estacionamento, ainda tenho um minuto, dois. Eu seria um pouco... omisso se eu não me manifestasse, porque o estacionamento rotativo, na verdade, foi uma das ações que a gente teve lá na administração do Danilo. Já a gente começou com um período de orientação, um período de adaptação, e assim foi se modernizando, a ideia foi se ampliando e se chegou nesse modelo que foi implantado agora. E como eu sou, fiz um investimento, inclusive, pensando não só na minha lucratividade, mas para dar uma opção a mais para o proprietário do nosso comércio, para o colaborador do nosso comércio e também para quem viesse visitar a nossa cidade, em ter uma opção de um estacionamento mais seguro. Mas falando como vereador, como legislador e como quem defendeu esse programa e como quem acha que ele é muito importante. Hoje, realmente, como o vereador Pantera falou, é necessário que a administração tome uma posição mais firme, porque ele está se perdendo. Está voltando quase ao normal, quase ao que já era antes da implantação. Porque muitas pessoas furam o projeto, eles manipulam o projeto, e assim outros que procuraram alternativas, inclusive muitas vezes deixaram o veículo em casa, estão dizendo que, bom, já que ninguém cobra nada, já que o meu vizinho está deixando o dia inteiro, eu vou deixar também, e assim está se perdendo a essência de algo que no começo foi fantástico, deu muito certo, foi muito aplaudido, mas hoje nós, infelizmente, alguns proprietários acham que não é sério a coisa, eles simplesmente deixam, alguns funcionários também deixam, trocam de lugar aqui e ali. Então, eu acho que em respeito àqueles que aderiram desde o começo, procuraram alternativas, teria que haver algo mais firme ou fazer uma nova investida, uma nova, sei lá como é que vamos enquadrar, mas algo assim que não...
É aquilo que eu falei, se não tem jeito, tem que ir no bolso do ele meia dúzia, vão pagar, aí vai dar respeito. Porque foi feito, nem você falou, no começo funcionou uma maravilha, estava bom, nós foi elogiado nessa casa.
Tempo.
Eu elogiei, inclusive. Mas só que agora tem que ser tomada alguma atitude, que nem você falou.
Certo, seria isso, colega.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Kiko.
Em nome do presidente, cumprimento todos que estão na casa essa noite. Também vou falar, então, hoje um do meu deputado, o Leonardo Nogueira, que é a emenda dele que veio para Tiradentes. Está sendo feito, já está pronto até a esquina ali com a Tranquilo Albertão. Está ficando bonito, estão fazendo as calçadas também, está ficando bom. E aí eu tinha feito, estão indo agora para o lado com as calçadas para chegar então na escola ali e no postinho de saúde. E que vai emendar na praia ali. Gostei também que o Paulinho, colega, pediu ali também essa roçada que eu já tinha pedido até, né, já há mais dias aí, que é a realidade mesmo, tá virado no mato, e por ter a escola ali e o posto de saúde até fica feio. E agora, como tá vindo a calçada ali também, né, eles fazendo, essa calçada agora vai ficar muito bonito, dá para manter limpo. Ali não tem árvore grande, que por causa do meio ambiente ali, seria limpar para plantar, tipo uma grama ali, um negócio só as roçadas, ficava muito bonito e daria para as crianças também aproveitar ali, que é um baita espaço e um espaço bom. E, porque está ficando bonito, e vai ficar bonito aquilo ali agora. Então, de falar também da área de lazer, então, lá também de Rui Barbosa, também tinha feito um pedido tempos atrás, até critiquei quem fez, eu disse, se fosse uma peleiteira, tinha que ir lá e mandar desmanchar, porque foram lá e botaram umas tábuas em cima das outras, tábuas podres lá, e ficou mais esquisito ainda, tanto que não, para cadeirante não podia subir ali. E falei que era perigoso para as crianças também, no caso, né? Poderia botar uma proteção, tipo uma tela ali, né? Porque as crianças, criança é criança. Então ali, eles vêm ali, tratam os peixinhos, coisa ali, quando vê, a criança pode cair ali e é perigoso, no caso. E bem como o Paulo falou, está precisando mesmo de uma iluminação melhor lá. Os cordões, os meio-fio também, tem que dar, está precisando de uma arrumação, então ela estava necessitada mesmo de uma reforma, aquela área de lazer lá. Como a nossa área de lazer aqui do centro vai ganhar as melhorias agora, né? Aconteceu uma licitação aí, da pontezinha sobre o açudezinho, as calçadas e mais coisas ali. Você deu a licitação, as empresas ganharam, já foi, as empresas vencedoras já estão, já deu a licitação e ele, então isso vai ser feito. E, então nós esperemos que também, lá para Rui Barbosa também, seja feita uma licitação aí, que analisem lá, que também é preciso lá, também está sendo necessitado. E queria dizer também que desde que eu entrei nessa casa aqui, eu bati muito em cima da rampa essa, ali para o bairro Navegante ali, e, que é junto ao balneário ali. E realmente, agora está tudo acontecendo, agora isso vai acontecer. Vai ter uma reunião na próxima quarta-feira, às 7 horas, então ali na mão, com os pescadores, e os que têm embarcação, assim, os que mais é os pescadores, né, no caso. E quem traz barco, né, ali, porque que nem hoje a gente diz, para botar barco, hoje em Arroio do Meio não tem, né, só lajado, né, ou em Estrela, né. Então fica ruim, né. Se imagina um morador daqui de Arroio do Meio quer largar o barco ali para subir para, tipo, para Colinas ali, no caso lá de Colinas, tem que ir lá em Estrela largar o barco, é ruim. E, então assim, agora vai acontecer isso aí também, a gente fica contente com isso, quando a gente vai pedindo as coisas, vai acontecendo, porque a gente está aí para isso, por isso que a gente não pede uma vez só, a gente pede uma, pede duas, mas isso aí é os moradores também cobrando a gente, né, no caso. Né? Então, enquanto eles vão pedindo, a gente vem pedindo também. Né? Mas acredito que agora vai dar tudo certo, quando ainda da pavimentação que eu falei ali, está ficando bom. Terminou aquela barreira lá, antes quando dava uma chuva, coisa, só quem conhece ali, como a gente conhece, né? Que era muito barro, né, no caso. Então agora, se o cara vai lá hoje, o cara diz assim, boa, mas ficou bom em si, ficou bonito, terminou a barreira aqui, né? Então a gente agradece, contente com isso acontecendo, coisas que a gente procura e vai atrás e consegue. Para isso a gente está aqui, não mede esforço, faz o que é preciso para as coisas acontecerem. Então, agradeço então por estar também me ajudando nessas coisas que a gente está pedindo. Que onde um pede, dois pede, três pede, melhor é. As coisas acontecem mais ligeiro. E para hoje seria isso aí. Muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Adiles.
Boa noite a todos. Eu vou concluir minha fala da semana passada por falta de tempo. Voltando na área da saúde, quando num determinado momento eu assisti uma reportagem referente à saúde a nível nacional, onde vários depoimentos das pessoas entristecidas, abrindo mão de seus planos, e quando no final da matéria a jornalista na fala final ela disse: "Tomara que nunca precise da saúde pública." Isso me chamou a atenção e eu passei a refletir sobre isso e voltar à nossa realidade aqui. Quando eu participei da Conferência Municipal de Saúde, onde foram apresentadas ou apontadas demandas e prioridades locais, a distribuição dos recursos, Quando também um profissional da saúde observou que nós, aqui no nosso município e na região, somos uma bolha, onde a saúde é bem administrada, onde as pessoas muitas vezes não dão o seu devido valor, e realmente isso me chamou a atenção. E quando em 2018 o município investiu 17 milhões na área da saúde, onde 10 milhões são recursos federais e 7 milhões provenientes do município. Valores investidos nas famílias em urgências, como acidentes, algumas suturas, cirurgias de urgência e outras especialidades. E também dizer que a questão do agendamento também eliminou a questão das filas das madrugadas. Eu sempre digo, 100% ninguém vai atingir nunca. Venha quem vier, 100% não existe. Mas que a melhora é visível e as pessoas se mostram satisfeitas. Então, às vezes, até elas têm dúvidas, pensando que elas ainda devem apenas ligar. A pessoa pode ligar para o telefone do posto de saúde ou pode ir presencial para marcar. Na parte da clínica geral, assim, é mais tranquilo. Às vezes, os especialistas se estendem um pouquinho o tempo, mas nada assim tão difícil que não dê para resolver. Inclusive, essa semana também aconteceram alguns procedimentos a mais, um pequeno mutirão na área da dermatologia, né? Então, as demandas sempre são bastante altas. E essa semana, então, houve esse acontecimento de novo, esses atendimentos. Dizer também, nobre colega vereador Darcy, que teu abaixo-assinado surta um efeito realmente naquela comunidade ali que fizeram esse pedido dos abrigos para todos os colegas aqui já, onde vários já se manifestaram, inclusive eu na última sessão. E com certeza eles ficarão satisfeitos. Quanto ao a questão do estacionamento rotativo, ele, assim como está numa, já quase que passando da fase de adaptação, né? Então, eu também acredito que agora está mais do que na hora de tomar uma atitude, então, enérgica e colocar, nem que tenha que se mudar algo na legislação. Eu acho que isso não impede nada, ninguém disse, ninguém vai obrigar que isso tem que ser o que está, como está acontecendo. Por que não alterar? Então, que realmente as pessoas tenham essa percepção de que a lei, então, está aqui e foi feita para ser cumprida. Quanto à questão da agricultura, na sua fala, vereador Rocha, eu me reportei a linha 32, onde aconteceu o encontro de jovens rurais, isso faz o que, uns 14 dias, três semanas, e eu fui fazer uma visita para nesse encontro, onde eles compartilharam o dia a dia da vida rural, e o quanto é difícil, o quanto é sofrido, mas que também eles, contudo, ainda estão bem satisfeitos e têm motivos, assim, de querer dar sequência na agricultura. E eu fiquei pensando e analisando como sugestão, também como ideia. Havia um tempo que existia extensionista rural, que levava as informações nas famílias, troca de ideias, enfim, conhecimentos, né? E por que não se pensar na hipótese de se ter de novo o retorno às extensionistas rurais em fazer as visitas a essas famílias, principalmente as mulheres, né, que se sintam mais amparadas. Então, da minha parte, seria isso.
Repasso a presidência à vereadora Dils.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer de número 006/2019, a Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 13 de maio corrente, analisou os projetos de lei número 27, 28 e 29, do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 13 de maio, corrente, analisou os projetos de lei número 27, 28 e 29 e, com base nos pareceres da assessoria jurídica, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto de Lei número 027, do Executivo, peço leitura.
Homologa assinatura do Termo de Cooperação número 302, de 2019, firmado entre o Município e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.
O Projeto 027 está em discussão. Projeto 027 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 027 está aprovado. Projeto 028, peço leitura.
Altera o artigo 3º da Lei número 3.594, de 22 de 6 de 2017, com redação dada pela Lei número 3.679, de 3 de 5 de 2018, que tratam da Programa Municipal de Premiação aos Consumidores mediante termo de adesão ao uso da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul.
Projeto 028 está em discussão. Projeto 028 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 028 está aprovado. Projeto 029.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 3.338.967,14 e indica recursos.
O projeto 029 está em discussão. O projeto 029 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 029 está aprovado. Projeto 030-2019 do Executivo, baixa comissões. Tribuna livre, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.